Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo à tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Agora 11 horas e 7 minutos, céu claro, ensolarado, 23 graus em Caxias do Sul. E a partir de agora, começamos mais uma edição do programa Temática no seu segmento Painel, aqui na tua Rádio São Francisco. E você já sabe, né? O Temática Painel tem oferecimento de Ótica Martinato, mais de 100 anos de tradição, qualidade e experiência, na Avenida Júlio, 1867. E também Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. E fique ligadinho aí no seu rádio, aqui na tua Rádio São Francisco, porque hoje o assunto do programa Temática Painel é muito importante, é um assunto que vai afetar a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Então, a tão comentada, né, reforma da Previdência foi aprovada, a nova legislação deve ser promulgada pelo Congresso Nacional ainda neste ano. E mesmo que o assunto tenha sido um dos principais focos, né, da mídia, também dos debates neste ano, ainda se tem muitas dúvidas, né, quanto às mudanças, quais foram aprovadas, para quem vai valer as novas regras, como ficam as aposentadorias, né, de professores, trabalhadores rurais, militares, dos políticos. Por isso, então já de início aproveito para te convidar para que você participe aqui conosco do programa. Envie a sua pergunta sobre como fica, né, a nova Previdência para o WhatsApp 999530616 ou, se preferir, liga no telefone no 3220-9400. Encaminhe a sua pergunta aí pela Fátima, que depois a gente lê ela aqui no ar. Por quê? Para nos ajudar, né, a esclarecer este tema, debater este assunto aqui hoje, nós temos aqui nos estúdios a advogada Ciane Meneguzzi Pistorello, que é especialista, né, em direito trabalhista e previdenciário. Bom dia, Ciane, seja bem-vinda.
Um bom dia a todos os ouvintes, e é muito bom poder fazer um debate neste ramo que tanto chama a atenção da comunidade e que tanto pode prejudicar muita gente, né, dentro dessa realidade que pode ser promulgada a qualquer momento agora.
É isso aí, a gente vai discutir tudo isso, né, no programa de hoje, que também temos aqui no estúdio o advogado Anderson de Tomasi Ribeiro, que atua também com direito previdenciário e é membro da Comissão de Seguridade Social da OAB Caxias do Sul. Bom dia, Anderson, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, Ciane, bom dia a todos os nossos ouvintes. Participação efetiva e importante da OAB nessa reta final, né? Tivemos alteração da PEC no Senado, justamente por um trabalho efetivo da OAB. Então é importante nós trazermos esse ponto também para a nossa comunidade.
É isso aí, esclarecendo e mais uma vez renovando, então, para que você participe aqui conosco também com as suas perguntas, né? Mas para a gente iniciar, então, essa discussão, tanto Ciane quanto o Anderson, né? Vamos falar a respeito dos argumentos, né, que foram trazidos, enfim, pelo governo, até por especialistas também, para que a reforma fosse feita, né? Que o atual modelo, ele não seria mais sustentável, né? Enfim, economicamente falando, para o país, argumentava que até poderia, enfim, quebrar o Brasil, né, num futuro próximo. Vocês concordam com esse argumento?
Eu não concordo. Eu entendo que todas as apresentações do governo para justificar um suposto déficit na Previdência Social, elas não foram claramente apontadas, porque elas não englobavam todas as formas de contribuição da Previdência, como, por exemplo, os 18% arrecadado pelas as tributações de apostas. Também incluíram benefícios assistenciais a justificar o pagamento da Seguridade Social. Eu entendo que não tem uma justificativa muito plausível, né? Mas foi o baque de todo o governo em cima para justificar a reforma, dizendo que ia falência, que ia necessidade, o que a gente está vendo que os governantes, né, chegaram a esse momento. Agora não nos cabe muito discutir isso, mas verificar as consequências para o povo brasileiro.
Claro. Anderson, na tua visão, os argumentos, né, para que fosse colocada essa reforma foram cabíveis?
Bom, a gente vem fazendo reforma desde sempre, né? Nós já tivemos a primeira reforma lá com a emenda 20, final da década de 90. No início dos anos 2000, o governo Lula também já fez alteração no regime próprio. tivemos medidas provisórias 2015, 2016, então a previdência é normal que ela mude e ela tem que mudar, né? Porque a idade, a sobrevida das pessoas estão elevando, a pirâmide demográfica ela mudou, né? A partir da metade dos anos 30, de 2030, nós vamos ter muito mais pessoas na inatividade do que na atividade. Isso são dados concretos. Então é necessário se fazer uma reforma. Somos favoráveis a uma reforma, mas eu acredito que esta reforma ficou muito, muito, muito demasiada, né? Ela mexe com uma idade mínima que eu discordo, uma idade mínima muito elevada. Estamos trabalhando com 62 e 65, principalmente para o homem com 65. Né? O índice de empregabilidade a partir de 60 anos de idade cai para 3,4%, segundo o DIEESE. Então, nós corremos o risco, sim, de termos pessoas próximas aos 60 anos que não vão conseguir emprego, né? Então, eu acredito que precisamos sim de uma reforma, mas eu acredito que essa reforma ficou muito forte.
Está certo. Então, opinião aqui dos nossos dois convidados, né, a respeito, enfim, desses argumentos para que fosse feita a reforma. Bom, então ela foi aprovada, né? A pergunta Exato. Fica, e agora? O que ocorre, né? Então, para a gente começar, para quem vai valer essas novas regras, né? Para quem já está no mercado, para quem vai entrar, como que vai funcionar também essa transição?
Em primeiro lugar, a gente aconselha os ouvintes, né? Eu, pelo menos, aconselho os ouvintes a buscar conhecimento jurídico para verificar se eles têm alguma coisa para fazerem o quanto antes, né? Fazer o estudo da sua aposentadoria, porque que a gente tem? A gente tem 5 regras de transição. Então, ela passa a valer principalmente para quem vai ingressar no mercado de trabalho, mas também afeta quem já está no mercado de trabalho. Mas, às vezes, as pessoas podem se adequar a uma das 5 regras de transição. Mas o ideal é não ficar naquela questão de como vai ser a minha aposentadoria, se eu me encaixo em alguma regra, se vai afetar a minha regra ou não, porque está acontecendo muito no meu dia a dia aquela questão de eu ouvi o meu vizinho, eu ouvi o meu parente, eu não tenho direito, eu vou me afetar, ou encaminha a aposentadoria sem um conhecimento e às vezes encaminha ela de forma equivocada, sem pleitear todos os seus direitos, e às vezes as pessoas têm que ter um pouco mais de calma, procurar um aconselhamento de um advogado ou de alguém que tenha conhecimento na área e fazer o encaminhamento correto e verificar se acaso não tiver o direito de encaminhar a aposentadoria agora e se vai se prejudicar com a reforma, se vai entrar numa regra de transição ou não.
Claro. Então, por exemplo, para quem já está, né, nesse mercado de trabalho, já vai pegar essas novas regras?
Sim, todas elas, né? Quem já está no mercado de trabalho entra com as regras de transição e quem ainda não entrou já acaba entrando com as novas regras, né? Um ponto muito importante que nós precisamos, e eu comentava com a doutora assim, antes de nós entrarmos ao vivo, do congestionamento que hoje está o site do INSS, né? O INSS tem o meu INSS, as pessoas fazendo consultas simplesmente do seu tempo de contribuição. Isso é um desespero desnecessário, né? Então, todos os nossos ouvintes que já completaram o seu tempo de contribuição, os 30 anos para a mulher, 35 para o homem, ou 60 anos de idade para a mulher e 65 para o homem, não precisam ficar desesperados, tá? Porque essas regras ainda valem. As novas regras é só a partir da promulgação, nós não sabemos, e a PEC fala que é no dia da promulgação, tá? Não se sabe que data será assinada, tá? Estima-se que vão aguardar o presidente retornar da Ásia, né, para se fazer essa promulgação. Até lá, então, mantenha-se a calma. Eu posso entrar com uma aposentadoria em março do ano que vem, sem problema nenhum, se o fechamento do tempo se deu antes da promulgação da lei. Então, não há necessidade nenhuma de desespero.
Perfeito. E para quem falta, assim, por exemplo, 2 anos, 1 ano para fechar ali o tempo de contribuição, já cai nas novas regras?
Na verdade, existem 5 regras de transição, como eu falei. Uma das regras, por exemplo, que tu trouxe, é que faltando até 2 anos do tempo de contribuição para te aposentar, tu tem que cumprir um pedágio de metade do que está faltando. Um exemplo, está faltando um ano para me aposentar, então eu cumpro um ano e meio de contribuição e eu vou me enquadrar na legislação como se fosse atual, cumprindo apenas esse pedágio. Então, existem regras de transição. Existe uma regra de transição para mulher, por exemplo, a partir dos 57 anos de idade. Existem, tem que verificar se eu não entro numa das regras de transição. Claro que para isso tem que haver um estudo específico de caso a caso. Então, as pessoas não podem também só pensar na cabeça, porque às vezes não entendem dessa regra de transição e acabam pensando, não, eu só vou me aposentar com 62 anos de idade mulher, 65 anos de idade homem, e daqui a pouco não. Daqui a pouco elas vão se enquadrar numa das regras de transição e poderão se aposentar antes. Então, o ideal realmente é ter conhecimento da sua realidade previdenciária. Claro que sem o desespero, como o doutor fala, né, o doutor Anderson comentou, mas ter conhecimento, sim, da sua realidade previdenciária, se está dentro da regra atual, se vai entrar na nova regra com a promulgação, se entra numa regra de transição, se tem algum outro direito que pode averbar, que pode registrar, é bom ter um conhecimento específico da sua área.
Claro. Agora, então, 11 horas e 17 minutos, continuamos com 24 graus em Caxias do Sul. Renovar aqui, então, o convite, né, para que o nosso ouvinte participe, mandando aí a sua dúvida, a sua pergunta pelo WhatsApp 549-9953-0616 ou também no telefone 3220-9400. Bom, então, a gente falando um pouquinho, né, sobre quem pega essas novas regras, um pouquinho da transição também. Então, agora vamos só esclarecer, né, assim, enfaticamente. Como ficou, então, a questão idade mínima, tempo de contribuição, que mudou, né, referente às regras atuais?
Inicialmente, o governo lança no Congresso a idade mínima, o tempo mínimo de 20 anos de contribuição, 62 e 65. 62 para mulher, 65 para homem. Aí, na Câmara, ela já muda. E ela baixa a mulher para 15 e mantém o homem para 20. Aí vai para o Senado, e o Senado iguala os 15 anos para todos. Só que os homens que entraram, que ainda não contribuíram, eles passam a entrar no sistema já com 20. Então, quem nunca contribuiu, a mulher vai ter 15 e o homem 20. Mas para aqueles que já estão contribuindo, que é o nosso caso aqui, nós nos enquadramos na regra dos 15. Tá, então, é o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria com idade mínima de 62 e 65. A forma do cálculo muda também. Né? O cálculo passa a ser uma média. Hoje, nós temos uma média de 80% das maiores contribuições para quem contribuiu de julho de 94 até a data do encaminhamento. Passa a ser 100%. Isso faz com que caia a média, porque 20% das menores elas não entravam no cálculo. E agora passa a entrar. Porque geralmente quando a gente começa a trabalhar, o nosso salário é menor, né? Então foi pensado nesse sentido. A partir de agora é 100%, então. Bom, no momento que nós temos 100% da média, né, de contribuição, ela já cai. 60% vai ser o percentual mínimo aplicado a esta média. Tá? Vai haver um aumento de 2% a cada ano trabalhado. A mulher partindo dos 15 e o homem a partir dos 20. Então, a mulher precisa de 35 anos de contribuição para se aposentar com 100%. E o homem precisa de 40 anos de contribuição. Se nós pensarmos que hoje, né, a mulher consegue só 6 meses de trabalho formal de cada 12 meses e o homem precisa de 9 dos 12, a possibilidade de alguém se aposentar com 100% passa a ser mínima, sim, é ínfima, vai ser a quantidade de pessoas. Hoje, 2/3 das aposentadorias já são mínimo. Exato. Com essa reforma, a tendência é aumentar cada vez mais e o governo vai conseguir o que ele quer, que é o quê? Aposentar todo mundo com salário mínimo. Daqui 20 anos, queira Deus que nós estejamos aqui no programa com muita saúde, nós vamos falar sobre uma nova reforma, dizendo, olha, a partir de hoje, 4/5 da população recebe salário mínimo e essa vai ser a tendência.
E afeta também os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez a partir do momento que eles entram nessa mesma regra de diminuir os valores do benefício. Por quê? O que acontece? Atualmente a gente tem um cálculo um pouco diferente, mas agora com a aprovação, a promulgação da PEC, apenas quem tem um benefício de aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença vinculado a um acidente de trabalho vai receber 100% do benefício. A partir da PEC, da promulgação, o que a gente tem? A gente tem um cálculo como o doutor estava explicando, 60% do valor do benefício de todas as contribuições. E o que nos preocupa isso? É que a pessoa doente, às vezes, precisa também, né? É remédio, é medicamento, a gente sabe que o SUS não está tão... É um pouco complicado, então vai diminuir também o poder de aquisição. E o que a gente está vendo é muita revisão novamente dos benefícios com a promulgação da PEC. Se revisionar, às vezes complica um pouco o cálculo do benefício, porque se eu tive um indeferimento, eu encaminhei um novo pedido, já está valendo, vamos imaginar que já foi promulgada a nova lei. Claro. O valor do benefício pode mudar e a pessoa se assustar, porque ela não vai estar contando com uma diminuição do seu cálculo do benefício e vai haver, porque vai afetar com a reforma da Previdência.
Tá certo, já vai ser calculado sobre esse novo modelo.
Nesse modelo que pode derrubar até para 60% o valor do benefício de todas as contribuições da vida da pessoa.
Imagina que tristeza, né? Nós estamos falando de uma aposentadoria por invalidez e ninguém pede para ficar assim, inválido, né? Então, o governo, para mim, fere o princípio da isonomia no momento que duas doenças, né? Por exemplo, pode ser dois cânceres, um oriundo do trabalho e um que não tem origem relacionada ao trabalho. Então, uma pessoa vai ganhar 2 mil, o outro vai ganhar 1.200. Né? E os dois, vamos supor que se tivessem a média de 2 mil, com um tempo aí de 15 anos de contribuição, né? Um com 2 mil e o outro com 1.500. Sendo que o governo é muito esperto, porque que ele diz que o do acidente de trabalho, por doença ocupacional, ele vai pagar 100%? Porque ele pode entrar depois com uma ação regressiva contra a empresa e fazer com que a empresa arque com esse valor. Tá? E essas ações regressivas já vêm sendo utilizadas há muito tempo, né? Uhum. A Advocacia Geral da União já vem usando essas ações para o governo se restituir desses valores. Então é por isso que ele coloca 100%, não é porque ele é bondoso, porque ele tem a possibilidade de pegar de volta esses valores.
Claro. Agora 11 horas e 23 minutos, então, né, renovando aqui o convite, se você aí em casa tem alguma dúvida a respeito da reforma da Previdência, né, que foi aprovada, que as novas regras vão valer assim que for promulgada, né, pelo Congresso, então você pode enviar aqui pra gente, colocar aqui também na discussão. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Ciane Meneguzzi Pistorello, que atua com o direito trabalhista, né, e previdenciário, também o advogado Anderson de Tomasi Ribeiro, também especialista em direito previdenciário e membro da Comissão de Seguridade Social da OAB aqui de Caxias do Sul. Uma coisa que também foi muito discutida, né, enfim, durante a votação, tanto na Câmara quanto no Senado, que inclusive foram os destaques, né, foram as diferenciações para alguns setores, né, por exemplo, a reforma como ficou para os professores, para os trabalhadores rurais, né? Então vamos pontuar um pouquinho só essas diferenças de cada um, começando com os professores, né? Como que ficou então esse cálculo?
É, na verdade, assim, os professores, eles têm uma alteração na questão da idade, mas assim, uma coisa que eu vou aproveitar o gancho, já que tu tá falando, é mostrar a força que teve o sindicato rural, que se uniu em todo o país, em que fez abaixos assinados, em que vários clientes compareceram no escritório com aquele abaixo assinado e pediam para a gente assinar e se mobilizaram. Aqui em Caxias a gente teve uma paralisação na frente do INSS com os trabalhadores rurais e o quanto eles conseguiram fazer com que não tivesse alteração na parte deles. Então, assim, a gente viu outras mobilizações no país, né? A gente viu os militares fazendo mobilização, mas assim, a força que tem a agricultura, né? A gente está numa região muito agrícola aqui de Caxias do Sul e região, a força que teve a agricultura, porque era para afetar também a questão da idade do trabalhador rural e acompanhar a mesma idade do trabalhador urbano, mas com a força que eles tiveram, mobilização dos sindicatos em todo o país, e a gente sabe que eles se deslocaram a Brasília, conversaram com deputados, com senadores, e eles conseguiram manter as regras, né? Então, assim, acredito que alguns setores também, como dos professores, alguns outros, estão tendo alguma alteração, mas eles não se mobilizaram tanto quanto os agricultores, porque o professor é tão importante quanto um agricultor. A gente só consegue ter uma alimentação porque tem um agricultor trabalhando, e a gente só é advogado, engenheiro, jornalista, como, né? Porque a gente também teve um professor, né? Fazendo esse destaque e passando a palavra para
o... Sim, os professores, foi mantida a questão da idade reduzida, né? Os professores vão se aposentar com 5 anos a menos do que do que nós, né?
Claro.
Então, os professores hoje, a pontuação também, ela passa a ser diferenciada, não vai ser 8,6, 9,6, 8,1, 9,1, né? Então, haverá uma redução na idade dos professores em 5 anos. Então, os professores foram um setor que realmente foi mantida a regra atual de redução, né? Elevando no mesmo patamar e na mesma proporcionalidade do que os demais trabalhadores. Um ponto muito importante que ainda está em discussão, e eu acho que isso vai dar margem para a judicialização, é a questão, e aqui em Caxias do Sul, a gente, e toda a nossa região da Serra, hoje, por exemplo, um trabalhador rural que sai da agricultura aos 20 anos e vem trabalhar na cidade, a gente consegue trazer o tempo dele de agricultor, dos 12 aos 20, tem decisões que, inclusive, se consegue até antes dos 12. Né? De 8 a 10 anos a gente consegue trazer nesse exemplo.
Claro.
Né? A PEC, na questão do tempo ficto, que isso é um tempo ficto, é um tempo fictício porque ele não tem contribuição. Ela restringe, né, a averbação do tempo rural apenas a utilização desse tempo à aposentadoria por idade do agricultor, que não mudou, que é 60 anos para o homem e 55 para a mulher, ambos com 15 anos de contribuição. Então, a redação dela, ela me parece estar muito objetiva, mas com uma margem de discussão que talvez mais adiante nós vamos levar isso para o judiciário, porque ela diz que não pode trazer o tempo rural, né? De outro lado, ela permite com que se traga o tempo, por exemplo, da metalurgia. Então, que também é um tempo ficto, né? De cada 10 anos, o homem, por exemplo, ganha 4, a mulher ganha 2. Então, se poderia trazer esses 4 anos antes da promulgação da lei, né? Agora, não se pode trazer o tempo rural. Então, nós vamos ter um problemão aqui na Serra, porque a imensa maioria dos nossos clientes aqui, dos caxienses, ou de todas as pessoas que vieram morar a Caxias, são pessoas oriundas da agricultura. E tu retirar aí 5, 6, 7 anos do tempo deles, isso vai refletir de uma forma muito drástica lá da frente. Então, esse foi uma mudança que altera a nossa vida aqui, na nossa região.
Sim,
né? Tanto, né, na parte rural, como nessa parte aí da questão da contagem de tempo dos metalúrgicos.
Exato,
por exemplo.
Claro.
Porque após a promulgação da lei, não vai mais ter essa possibilidade de transformação do tempo, né, de 10 para 14 ou de 10 para 12.
Uhum.
Então, ela fica restrito, né? Esse era um dos destaques que foi apresentado no Senado e não foi aprovado, que era a possibilidade de conversão do tempo depois da promulgação da lei. Ah, não foi aprovado esse destaque. Inclusive, esse destaque foi feito pela OAB, né, pela Comissão de Seguridade Social, a estadual aqui do Rio Grande do Sul, que é presidida pelo Thiago Kedrix, que ele foi feito pela comissão, foi levado para o Senado e nós não conseguimos a aprovação desse destaque. Mas, em compensação, nós conseguimos a aprovação do destaque, que até foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, que era um destaque também da OAB do Rio Grande do Sul, que é a possibilidade, que antes a lei restringia a atividade especial para periculosidade. Então, ficariam fora todos os eletricitários e todos os vigilantes. Agora, se retira do texto a vedação da periculosidade. Claro que vai ter que ter uma lei complementar regulando essa matéria, mas se abre um caminho para os eletricitários, os vigilantes terem direito a uma aposentadoria especial que a redação original vedava. Tu imagina a seguinte situação: hoje, se nós fizermos um levantamento do número de acidentes de trabalho no Brasil, os eletricitários estão entre os 3 que têm o maior número de acidentes. É sinal de que é uma atividade muito perigosa.
Claro,
muito perigosa. Exatamente, e é vedado. E aí nós ficamos pensando, um vigilante, por exemplo, tá? O vigilante é esse de banco, o cara que faz o transporte de valores, né? Pela redação original, ele ia para 65.
Né? Junto no, na regra,
na regra geral.
O policial 55 e o militar 50. Mas o militar 50, mas e por que o militar é 50? Qual foi o... A última convocação que nós tivemos aí do nosso exército, uhum, né? Nós temos algumas idas de militares ao Haiti, mas é o quê? 1% da corporação, 2% da corporação. Quer dizer, nós temos muito mais vigilantes trabalhando aí sob com problema de área, de tomar um tiro, de botar a vida dele em risco, a própria Guarda Municipal, por exemplo, né, do que os próprios militares. Então agora, né, passou por unanimidade a votação de ontem, né, esse destaque, uhum, né, um trabalho muito efetivo da Ordem e de alguns institutos, que agora, obviamente, nós vamos ter que aguardar a lei complementar que vai regular isso. É, né? Tudo vai ser por lei complementar.
Claro,
tá? Eles podem encontrar um meio termo em relação a isso, mas o importante é assim, a retirada da periculosidade, né, do texto já foi um avanço bem importante.
Grande. É, na verdade, o que a gente vê também muito é os clientes vindo e dizendo assim, tá, mas eu não tenho direito adquirido nessa questão da insalubridade, do direito da colônia. Isso é um trabalho de nós advogados agora, né? Porque o que a gente está vendo que vai acontecer, provavelmente, vai encaminhar o pedido, eles vão indeferir e vai caber a nós, advogados previdenciários, fazer todo esse trabalho jurídico e aguardar as decisões dos tribunais, né? Um trabalho muito forte da OAB apoiar os advogados também nessa matéria, quando tiver julgamento, em tentar ver como é que vai ficar essa questão do direito adquirido, né? Porque ele é bem complicado, porque a gente vai ter uma lei dizendo que a partir daquela data não vai ser desta forma, mas até aquela data era assim que acontecia. Então vai chegar, a pessoa vai dizer, ah, mas eu trabalhei lá em 91, então eu tenho direito adquirido. Então é um trabalho totalmente judicial. Por isso, para as pessoas verem o quanto já é difícil para nós, militantes na área previdenciária, compreender toda essa questão, toda essa mudança, do que para eles também no dia a dia. Então, o ideal é buscar aconselhamento jurídico, contábil, da melhor forma que eles podem encaminhar dos melhores direitos e não desistir, né? Às vezes, em um deferimento administrativo, se o advogado ou a pessoa que está acompanhando disser que ela pode buscar algum direito jurídico na esfera judicial, que ela busque, que ela faça a busca dos seus direitos, porque a justiça tá aí para isso, né?
Sem dúvidas. Agora, 11 horas e 33 minutos, então, como a Ciane falou, né, teremos um trabalho bastante forte dos advogados a partir de agora, né, justamente tendo em vista essas brechas, né, como também o Anderson comentou, que acabam ficando, né, na legislação e que, enfim, tem que se ter um trabalho com olhar sobre isso também, né. Nós temos aqui também a participação de ouvintes, a Rosa, do bairro Nossa Senhora de Lourdes, ela pergunta para a Ciane. Uma família de 4 pessoas, onde o homem é cego por causa da diabetes. A filha mais velha é de menor e tem uma deficiência mental. A outra tem 14 anos e não pode trabalhar. E a mulher faz algumas faxinas, mas o dinheiro não dá. Então, gostaria de perguntar se a menina com deficiência mental tem direito a algum benefício.
É, a gente tem um benefício que se chama LOAS, né? Um benefício assistencial para toda pessoa, que ela é deficiente, que ela tem uma certa idade, então, se fosse um caso de idoso, em que eles vão verificar a realidade da família. O que, que assim a gente tem? A gente tem na parte administrativa, onde eles são bem legalistas. Hoje, eles dizem assim, a renda per capita da família tem que ser menos que 1/4 do salário mínimo independente. Eles pegam todo o rendimento da família, dividem pelas 4 pessoas que fazem parte do grupo familiar, se ultrapassar ali a questão ali de 200 e poucos reais, eles vão indeferir. Na parte jurídica, a gente tem uma flexibilização, ou seja, o juiz vai avaliar realmente se essa família é considerada miserável ou não. Ele vai fazer uma avaliação social, ele vai na casa, vai verificar as condições da casa, vai verificar o que, que a família precisa para sobreviver, medicamento, fralda, enfim, a realidade da família, e vai verificar se dentro desse contexto ele enquadra essa família como um critério de miserabilidade para deferir o benefício ou não. Então, sim, existe a possibilidade de um benefício. Eu aconselho ela a procurar uma assessoria de como fazer o encaminhamento para fazer ele corretamente. Tem que comprovar toda a deficiência, comprovar o grupo familiar, comprovar os gastos, vai passar por perícia, vai passar por uma avaliação social e, decorrente disso, se tiver a negativa administrativa, que é mais legalista, como eu expliquei, que ela procure entrar na justiça para tentar mostrar a miserabilidade e a necessidade desse benefício assistencial, que é de um salário mínimo, não tem 13º salário, mas que já vai ajudar no sustento de tanta, né, deficiência e tanto problema, como ela relatou ali na pergunta dela.
Claro, é, então é bastante burocrático, né, mas é importante então fazer esse passo a passo certinho para justamente pleitear, né, esse benefício então que é de direito.
A gente já paga tanto, né, imposto, a gente já cumpre com tantas regras, quando a gente tem direito a um benefício, ainda mais com pessoas com deficiência, a gente tem que fazer a busca desse direito. É um pouco demorado, é um pouco burocrático, mas tem que buscar e tem que fazer da forma correta.
Perfeito. Nós também temos a participação aqui da Gabriela Graff. Ela diz, bom dia. Sei que cada caso merece uma análise, mas o trabalhador que já tem tempo de contribuição suficiente e não tem idade para se aposentar, pergunto, até alcançar a idade, deve continuar contribuindo?
Gabriela, na realidade, se tu já tem o tempo de 30 anos, tu não precisa ter idade, tá? Talvez tu tenhas só 15 e tu tá esperando chegar aos 60. Então, essa é uma segunda modalidade de aposentadoria. Então, na primeira modalidade, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, não tem idade mínima. Na segunda modalidade, que é a aposentadoria por idade, precisa ter uma acumulação de requisitos, que é idade e tempo. Então, tem que ter 60 e 15. Então, não sei se tu te enquadra na primeira ou na segunda hipótese. Vamos supor que tu te enquadres na segunda hipótese, né? A Constituição Federal e a própria Lei 8.212, que é a Lei do Custeio, ela diz o seguinte, se tu trabalhas, tu tem a obrigação de contribuir. Então, as pessoas não podem deixar de contribuir se elas estão remunerando. Então, se eu trabalho, eu sou obrigado a contribuir como autônomo, né? Ou de qualquer outra forma. Tanto que os empregados têm o desconto todo mês lá do seu INSS. Eu tenho um Prolabore, por exemplo, todo mês meu Prolabore tem um desconto do INSS, porque eu trabalho, eu remunero, eu sou obrigado a contribuir. Agora, eu não tenho uma atividade, né? Eu sou um estudante ou estou desempregado. Aí tem a possibilidade da contribuição do facultativo. Como o próprio nome diz, não é obrigatório. Mas é importante manter algumas contribuições para não perder o vínculo com o INSS, porque se acontece alguma situação, tu não tem direito a uma pensão por morte, não tem direito a um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez. Então, eu não sei em qual, em que parte ela acaba se enquadrando, né?
Uhum. Mas agora, com as novas regras, essa aposentadoria apenas por tempo de contribuição, ela
deixa de existir, né? Porque agora passa a ser uma modalidade única de aposentadoria, ou duas, se nós pensarmos que aposentadoria especial e depois teria aposentadoria deficiente, né? Então, na realidade, nós temos aí três modalidades de aposentadorias programáveis, que seriam a do deficiente, a aposentadoria especial e uma aposentadoria que nós podemos chamar por idade ou só uma aposentadoria, porque é essa que tem o requisito de tempo mínimo, de idade mínima, que é o 62-65.
Mas hoje ela não precisaria de uma idade. Se ela tem os 30 anos de contribuição, ou o homem 35 anos de contribuição, independe da idade, ele pode encaminhar a aposentadoria. Ele pode se aposentar por fator previdenciário ou integralmente, com um cálculo das 80% maiores contribuições, se ele atingir uma pontuação somada o tempo de contribuição e idade, a mulher atingindo 86 pontos e o homem 96 pontos. Então, mas assim, promulgada a lei e ela tem esses 30 anos de contribuição, nada vai mudar para ela. Ela vai poder verificar em qual regra ela vai querer se aposentar, se é mais benéfico a regra atual ou pela nova lei. Então, para ela não é desesperador, ela pode encaminhar daqui um mês, mas claro, sempre verificando o melhor valor que ela vai receber, qual que é o melhor benefício que vai fazer jus a ela.
Claro, então está dado o recado, né? Respondido aí então para a Gabriela. Lembrando que os ouvintes podem continuar participando aqui conosco. Agora são 11h40. Nós vamos nos encaminhando para um rápido intervalo, mas já estaremos de volta aqui no Temática Painel para discutir um pouco mais, né? Sobre como ficaram essas novas regras da Previdência aqui no Brasil. Já estaremos de volta.